O Notícias Agrícolas está começando agora mais um boletim ao vivo e desta vez, como sempre, também abordando o mercado do boi gordo. Esse mercado em algumas regiões com uma safra com cara de entre safra, embora as chuvas tenham voltado, mas vamos ver isso melhor com a INTL FC Stone. De Campinas, Caio Toledo Godoy, consultor de gerenciamento de risco da FC Stone, conosco aqui mais uma vez, mostrando um pouquinho de como ele, que conversa com produtores e frigoríficos do Brasil inteiro regularmente, está analisando esse mercado. Caio, boa tarde, seja bem-vindo, cara.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos.
Então, Caio, eu não sei se ainda bate o que eu falei na abertura, mas a gente tem visto aí ainda um gargalo na oferta por conta do veranico, mas as chuvas voltando também, de alguma maneira, quem tem alguma coisa pronta já começa também podendo segurar, tira do curral, volta para o pasto, enfim, pode melhorar ou pode começar uma pressão aí a qualquer momento, Caio.
Olha, a situação que eu vejo hoje de mercado é uma situação onde a gente tem observado oferta bem restrita, tá? Principalmente aqui em São Paulo, Minas Gerais, Goiás e algumas regiões do Mato Grosso do Sul, tá? Porém, por outro lado, como a demanda dessa segunda quinzena foi muito fraca, a demanda interna especificamente, isso tem feito com que os seguristas trabalhem com uma escala de abate mais curta, justamente para não correr o risco de ficar com um animal caro dentro da sua linha de abate, no fim acaba criando uma carne que pode que não seja remunerada lá na frente. Então, a gente vê a demanda, por enquanto, enfraquecida, mais uma vez com a expectativa para o próximo mês, mas a oferta também continua bem restrita.
E, Caio, mesmo com essa chuva, não há sinal ainda, que, né, naturalmente que o que se perdeu em quilo no, nos animais em dezembro e janeiro não se recupera muito rapidamente. Mas com essas chuvas voltando com alguma regularidade nessa semana, semana que vem também, em várias regiões do Brasil, está se esperando chuva, isso em alguma maneira não vai começar a diminuir um pouco esse encurtamento da oferta, ou seja, não vai começar a ter um pouco mais de oferta, não, Caio?
Olha, eu acho que nós teremos um problema de falta de oferta até meados de abril, maio, tá? Porque eu acredito isso. Eu acredito, primeiro, pelo ponto das pastagens estarem voltando e alguns pecuaristas conseguirem segurar esses animais, e outras regiões, que é o caso de São Paulo, nós vimos muito o confinamento antecipando a abertura.
Exatamente.
Então, esses confinamentos devem seguir esses animais na faixa de 100 dias no confinamento. Então, vamos pensar que esse cara colocou esse animal no coxo, no começo de fevereiro, no mês de fevereiro, esse animal deve sair para mais. Então, eu acho que o grande gargalo de oferta vai ser em maio mesmo. Acho que antes disso o mercado deve ficar, pelo lado da oferta, bem restrito.
Maravilha, verdade. A gente viu isso aqui realmente, gente apontando para isso daí. Mas, naturalmente, que você olha as várias regiões e ainda que não seja um retrato muito claro em todas as regiões, né, Caio?
Não, exatamente, exatamente. Eu acho que esse ano vai ser um dos anos que nós vamos ver uma oferta de safra. Coisa que nós não observávamos há muito tempo. Justamente porque o regime de chuvas desse ano tem que ser muito particular se comparar com os anos passados, onde nós tivemos chuvas até os meses de junho, julho, né? Até algumas vezes um pouco estendendo um pouco mais. Esse ano eu acho que março já deve começar a ter um clima mais seco e isso deve começar a colocar um pouco de dificuldade nessa retenção de animais, que por fim a gente vai ver um maior número de oferta, mas eu acho que isso só será observado lá para meados de abril, maio.
Pelo lado do consumo, Caio, você notou que a segunda quinzena de fevereiro está sendo fraca, mas também a primeira quinzena não foi o que era esperado, né?
Sim.
Você acredita que as vendas de carnaval, né? O que vai ser desovado no varejo, e mais a expectativa da virada do mês, né? A entrada de pagamento. Você acredita que vai haver, em combinação com essa oferta restrita, você acha que vai haver uma subidinha maior, uma escaladinha maior para começo de março, com os frigoríficos tendo que voltar de alguma maneira às compras, Caio?
O primeiro ponto que a gente tem que colocar na parte da demanda é que a gente tem batido na tecla expectativa da demanda interna desde começo de 2018. Ou seja, faz um ano que a gente olha para a demanda de início do mês e fala, agora vai. Uhum. E nunca foi. Então, eu olho com otimismo, eu acho que a demanda deve começar a voltar, isso muito menos índices econômicos. Porém, eu preciso agora ver para crer. Então, até a carne, o dianteiro, começou a dar uma recuperada, o que é positivo. Eu acho que tem uma demanda muito boa de cortes grill para o carnaval, mas eu quero ter mais informações na mão para ter 100% a crença que a demanda engatou a segunda marcha e foi. Uhum. Por enquanto, ainda é muito baseado em expectativa. A expectativa é positiva, sim. A expectativa minha é que a demanda deu uma melhorada nas duas próximas semanas e que, dado a oferta, que continue restrita, a roupa tem espaço para dar uma recuperada.
Uhum. Pelos fundamentos, sim, né, Caio? Olhando assim, haveria essa possibilidade. Mas você bem lembrou, e você foi um dos primeiros, já lá no começo do ano passado, que falava que até de uma maneira irônica, né, essa história de que vamos viver na expectativa dos 10 primeiros dias de cada mês, né?
Exatamente. Gente, ano passado foi basicamente vivido na expectativa de melhora da demanda, uhum, que passava mês, passava outro, a gente não via esse mercado melhorar. Uhum. Eu acho que agora 2019 começa com uma cara diferente, mas a tecla que eu tenho batido muito é que a economia e política estão andando muito lado a lado no ano de 2019. Uhum. Então eu acho que o melhor radar para a gente poder captar qual vai ser a projeção da demanda em 2019 é a área política. Uhum. Então, notícias positivas vindo da área política devem dar um desconfiança melhor do consumidor. Isso pode se rebater no consumo, que pode rebater no valor da roupa pago pelo pecuarista em um cenário de oferta restrita. Mas agora ainda estou esperando ver. Para crer que
o
negócio foi.
Aliás, viu, Caio, para ser bem franco, olhando assim, até mesmo essa história de que uma melhora nas expectativas de governo, sobretudo com um bom andamento da Previdência, que, diga-se de passagem, vai demorar para ter um quadro mais claro, né? O retorno disso nas expectativas do consumidor, eu acho que também não vai ser tão ligeiro ou tão tradicional como foi no passado. Até porque o brasileiro também, da mesma maneira que você, está esperando, está pagando para ver, viu, Caio?
Exatamente. Então, eu sempre tento fugir do otimismo exagerado, porque eu acho que quando a gente está com muito otimismo, basicamente são os melhores momentos para a gente perder dinheiro. Porque a gente fica meio cego com o otimismo. Então, eu estou tentando fugir um pouco desse otimismo que tem sondado o mercado. Uhum. Eu também sou um otimista, porém, eu acabo sendo um pouquinho mais cético, uhum, para não ficar cego. Uhum. Então, eu acredito que esse mercado, esse ano de 2019, seja um mercado muito bom. Eu acho que nós temos tudo para ter um grande ano na pecuária, mas eu acho que a gente não pode ficar cego e ficar sem fazer nenhum tipo de ação, só esperando a retomada.
Até porque hoje nós vimos o índice de emprego, né, Caio? Deu uma subida, né? De desemprego. Então, quer dizer, é o mundo real onde o brasileiro está vivendo já desde a crise ocasionada por aquela ex-presidente que quase ninguém quer se lembrar dela tão já.
Exatamente.
Ô, Caio, vamos lá. Arredonda para a gente aí média de referência anotada pela FC Stone sobre a roupa.
Olha, falando primeiramente de São Paulo, tá, uhum, bom? Em São Paulo nós temos visto negócio muito acima do que a gente tem visto no indicador exato, que nós vimos negócio no dia de ontem, 155, 153,30, 155 à vista, até 157 nós vimos de negócio no dia de ontem, em São Paulo. É, Goiás rodando na faixa de 142, mais pago 143. IMS nós vimos negócios a 145, 148 nós vimos nesses últimos dias. Ou seja, a gente viu aqui dentro da Cetone uma rouba para cima, porém pouquíssimos negócios efetivados, com o frigorífico não querendo puxar o mercado para cima com grande receio. Se eu comprar um animal caro, por quanto eu vou precisar vender essa carne? Será que eu consigo vender essa carne? Então eu acho que a escala de abate curta é uma estratégia do frigorífico no momento para esperar a demanda e depois de tomar uma atitude se ele vai para cima do mercado ou não. Porque ele vê hoje que a oferta é uma oferta restrita.
É, aliás, você costuma dizer, né, Caio, que hoje a escala não é mais um indicador que você se prende muito diariamente, porque a escala hoje é uma estratégia já estabelecida pelas empresas no seu plano de negócios, né?
É, exato. Eu vejo essa cabeça que a escala não é mais o principal fator desde meados de 2016, onde nós vimos que os frigoríficos estavam com uma escala gigantesca, e aí eles começaram a ficar com um estoque abarrotado de carne, e no fim das contas eles não conseguiram repassar essa carne para o mercado, colocar o pé no freio, e a rouba, quem lembra de junho, meados de julho para frente de 2016, a rouba teve uma desvalorização de quase 10%. Então, por isso que depois desse dia, que eu gosto de chamar, que é o dia F, que foi o dia dos frigoríficos, eu olho as escalas, obviamente elas são importantes, porque a gente sabe que os frigoríficos têm a questão de olhar, de tentar não ficar com a escala tão apertada, mas, na minha opinião, não é um fator que tem, você consegue monitorar o mercado, tirar um raio-x tão significativo do mercado só pela escala. Ou seja, a escala está curta, o boi vai subir. Não tem mais essa interpretação pela escala.
Maravilha. Caio, você deu São Paulo, Goiás, MS. Fala de Minas Gerais para a gente aí.
Minas Gerais, eu não vi negócios hoje, mas o que eu escutei, tá bom, ela seria um preço muito próximo de São Paulo. Eu vi falando do pessoal ali na região do Triângulo, falando entre 148 e 152. Tá? Mas eu, particularmente, não vi nenhum negócio efetivado. Então, isso foi o que eu escutei falarem de negócio lá na região de Minas. Já mais para o norte, falando em Mato Grosso, para Rondônia, eu vi a roupa um pouco mais para baixo, o pessoal falando em torno de 140.
E ontem nós notamos aqui com o Luciomar Machado de Pontes e Lacerda, uma arroba de 141, 142 na região lá, viu, Caio?
Isso. Agora a gente vai estar na... pode ser um animal pago um 141, 142, depende para quem está mandando, para que segurança está isso sendo enviado, qualidade do animal,
obviamente. Sim, claro.
Tem seu impacto, né?
Mas não é mais aquela, pressão baixista do boi, do chamado boi das águas. Já está mudando muito, digamos aí, o panorama da pecuária na região, já.
Acredito nisso. E até vale a pena a gente pontuar que a volta dessas chuvas, principalmente na região centro-oeste, impactou um pouco o mercado de reposição. Era um mercado que estava, na época do veranico, o pessoal da cria tinha tentado dar uma acelerada nas vendas, porque não estavam perdendo muita pastagem, ou não tinham pastagem, tá? E depois que com a volta das chuvas, o movimento voltou a dar aquela retraída, justamente agora o pessoal tem passo, fala, olha, vamos ver como vai ser o comportamento da roupa futura daqui para frente, porque há ainda um espaço de valorização da reposição nesses dois próximos meses, acredito eu.
Exatamente. Caio, vamos dar uma olhada aí na sua tela aí da B3, fala pra gente aqui, vamos lá.
Vamos lá.
Sem fevereiro, que fevereiro já tá saindo da tela aí, não vale.
Vamos lá. Março agora tá cotado a R$151,95, abril R$150,70, maio R$150,40, junho e julho não são muito bons, não são muito bons pela liquidez, mas vamos lá, junho R$150,75, julho R$152,95, agosto R$154,15, setembro R$154,95, também sem nenhuma liquidez, 9, cotado agora nesse momento por R$ 153,65 por arroba.
O outubro tem um pouco mais de liquidez, né, Caio?
É, agora, normalmente o mercado vê mês vigente, maio e outubro.
Maio e outubro, né? O maio é o driver do primeiro semestre e outubro do segundo.
Isso, exatamente.
Maravilha, maravilha. Alguma leitura aí que você faz, Caio, disso ou não?
Olha, minha leitura, eu tenho isso batido muito nessa tecla, que por mais que nós sejamos muito otimistas com o mercado, dois conselhos para todo pecuarista. Utilize as ferramentas que hoje são colocadas pelo mercado futuro. Seja de seguros, seja a trava da arroba, uma vez que nós estamos falando ainda num cenário de expectativa que pode ocorrer ou não. E a gente tem que estar preparado para o que, e se não ocorrer? Porque, querendo ou não, a gente tem muitos fatores que podem impactar o mercado de boi esse ano. Seja pelo aspecto interno, dado essa questão política e econômica, também tem um cenário externo que, querendo ou não, pode ser que venha algum acordo entre China e Estados Unidos, onde a China começa a comprar carne nos Estados Unidos e tira um pouco o pé das compras das carnes brasileiras. Uhum. Então, tem muita coisa que pode impactar o mercado. Uhum. Então, a gente costuma falar que o pecuarista acaba ficando 100% no risco, uma vez que ele é produtor. Então, para mitigue seu risco, veja seus custos, tenha seus custos na ponta do lápis, utilize as ferramentas colocadas pela BMF. Por mais que nós sejamos otimistas, a gente tem que olhar para o mercado com um pouquinho de sentido.
Exatamente. Tem que ter sempre aquela chamada porta de saída, né, Caio?
Tem que estar sempre preparado para o pior.
Uhum, exatamente. Foi o Caio Toledo Godoy. Caio, obrigado por sua participação conosco aqui mais uma vez aqui, tá bom?
Obrigadão, um abraço, Giovanni, boa tarde a você, boa tarde a todos.
Um abraço. Caio Toledo Godoy, consultor da INTL FC Store, mostrando ainda que tem um espaço para arroba dar uma subidinha aí com as vendas, possíveis vendas de Natal, possível aquecimento no comecinho de março com a entrada do pagamento, mas isso é só expectativas, né? É um fundamento, mas não significa que vá se concluir, porque ainda o Brasil vive nas expectativas sempre de cada início de mês. Por hora, temos sim uma arroba um pouco mais fortalecida, porque é oferta bastante restrita por conta da seca, preços mais firmes, mas também seguindo uma certa freada, né? Porque os frigoríficos também não saem fazendo pressão de subida e comprando sem ter a garantia de que a demanda vai se traduzir em receita. Vamos dar uma olhada, então. O Caio já falou da B3, né? Das telas da B3. Vamos dar uma olhada no CPEA. Vamos ver aqui, CPEA Boi Gordo, hoje, média São Paulo, foi ontem, preços a R$ 150,95, caindo 0,63% de variação. O Notícias Agrícolas encerra aqui o seu boletim do Boi Gordo e convidando o senhor e a senhora a permanecerem conosco, porque sempre voltamos a qualquer momento. Muito obrigado.